자기 부친 눈치라도
아빠 no tenía que otra vez.
¿Voy?
Otra vez.
¿Cómo? Sí, claro. Baixo daqui, recua um pouco.
Acho que tá bom aí, acho que não vai dar.
Oremos un minutinho, irmão. Tá bom, alô? Tá bom? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, te damos muitas graças por estar com todos nós, porque o Senhor é fiel em si mesmo. Esquecemos nas tuas mãos todo o nosso ser. Confiamos, Senhor, integramente em Ti. Tu eres o Rei dos Reis.
Amém.
O Senhor dos Senhores.
Amém.
Nossa confiança está em Ti e a Ti pertencemos.
Amém.
Para viver ou para morrer.
Amém.
Confiamos, Senhor. Entregamos a Ti nossa condição humana, toda a nossa condição espiritual, aquilo que percebemos e aquilo que não. A Ti seja a glória. Faz Tua obra. Perdoa os nossos pecados e toda a atitude errada de nossos corações. Ainda aquilo que não percebemos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos receber a Tua graça, Senhor. Em Cristo Jesus.
Amém.
Algum irmão pode me conseguir um copinho d'água fria? Amados, com a ajuda do Senhor, vamos estar dando continuidade aos assuntos que iniciamos a considerar no retiro recentemente passado. Falamos que teríamos que dar continuidade a muitos assuntos no coração que gostaríamos de colocar diante da igreja para que os irmãos refresquemos todos juntos nossa consciência de certas coisas que correspondem a estes tempos e que estão na palavra de Deus e ao redor das quais Deus espera nossa cooperação. Hoje vamos a ver alguma porção de Romanos, obrigado. Vamos para o livro dos Romanos, Paulo aos Romanos. Antes de ler, quisiera lembrar que, como dissemos nestes dias. Esta epístola foi chamada pelo próprio Paulo como o Evangelho de Deus. Quando você vai no capítulo 1, ele fala essa expressão, o Evangelho de Deus. E ele começa a expressar o Evangelho de Deus e começa a deduar. E estivemos vendo como aqueles três primeiros capítulos equivalem àquele lavacro feito com os espelhos de bronze das mulheres de Israel. E antes de passar ao altar de bronze, se chegava àquele lavacro, lá podia ceder a pessoa a si mesma. Isso nos fala daquele primeiro trabalho do Espírito Santo, ainda com o mundo, não somente com a igreja. Porque o Espírito Santo é que nos pega do mundo e nos traz ao átrio e depois até o lugar santíssimo. Jesus falou que quando viesse o Espírito Santo, ele convenceria o mundo, não somente a igreja, convenceria o mundo de pecado, de justiça e de juízo. E esse é o trabalho dos espelhos de bronze, espelhos para que nos conheçamos a nós mesmos, de bronze para que nos julguemos a nós mesmos à luz de Deus, porque nossa própria luz nós vamos estar sempre nos auto-justificando, mas quando chegamos à luz de Deus e debaixo do trabalho de convicção do Espírito Santo, aí começa nossa entrada. Aí o começo. E os três primeiros capítulos de Romanos são esse começo. Aí somos convencidos que somos indesculpáveis. E aí depois já você, a partir do capítulo 3 na metade, capítulo 4, aí você já passa para o altar de bronze, o altar dos sacrifícios, onde diversos sacrifícios que falavam dos distintos aspectos do único sacrifício de Cristo começam a ser oferecidos. Aí no capítulo 3, segunda parte, no capítulo 4, já se fala da oferta pelas transgressões, como em Levítico, e depois da oferta pelo pecado em singular, para tratar não somente nossos pecados, sino nossa condição pecaminosa, né? E então aí vamos passando do assunto das coisas que fazemos ao assunto da como nossa alma está vendida o poder do pecado, e aí passamos no capítulo 6, já não somente o perdão dos pecados como no capítulo 4, sino a libertação do pecado. Tudo isso é o que se fazia no altar de bronze e depois se passava ao lugar santo. Lugar santo no templo de Deus é a nossa alma. E aí vemos no capítulo 7 como todo o poder de nossa alma não é suficiente para vencer o poder do pecado na carne, e como precisamos da lei do Espírito de vida para nos libertar da lei do pecado e da morte em nossos membros. E aquele fluir do rio do Espírito com o Espírito e a lei do Espírito, porque o Senhor não somente nos deu o Espírito, sino que também nos deu com o Espírito a própria lei do Espírito de vida. O Senhor quer que nós sejamos conscientes não somente que Ele nos deu o Espírito, sino que o Espírito tem dentro dele como o mais normal a lei do Espírito. Um cachorro sempre vai se conduzir como um cachorro porque ele tem a lei da vida dos cachorros nele. Ele não precisa fazer nada para agir como um cachorro. Ele já nasceu como um cachorro, já tem uma programação no ADN dele e tem uma lei da vida de cachorro e vai se comportar como um cachorro. E as galinhas também, e cada criatura tem sua própria lei. Agora, o Espírito também tem dentro dele uma lei. Se chama a lei do Espírito. Y Pablo dice que lo que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu. Y Pablo no quiere hablar solamente del Espíritu, ainda que es el Espíritu, mas él quiere resaltar que el Espíritu tiene una ley. O Espírito sempre vai fazer as coisas que agradam a Deus. O Espírito sempre vai se comportar como Cristo Jesus. E não importa como nossa carne queira sempre nos levar, o Espírito sempre vai responder. Como tem que responder, graças a Deus. Então ele não nos deu somente o Espírito, sino que com o Espírito nos deu a lei que ele tem. Lei que o Espírito tem. Es ley do Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí estamos en el capítulo 8 de Romanos. Ahí estamos en un lugar santísimo. Mas usted sabe que después de un lugar santísimo, que se describe, ustedes lembran, por ejemplo, Éxodo 25, que comienza a describir de dentro para fuera, y en un lugar santísimo como está la arca, con un propiciatorio, con aquellos querubinos extremos de él, y en un lugar santo está el altar de oro, está la mesa que se va a la proposición, está el candelabro, el candeiro, y para afuera está el atrio, el altar de bronce, aquel lavacro. Mas también describe en el siguiente capítulo, en el 26, las tábuas, as travessas, ou seja, toda a caixa. E assim Romanos, depois de chegar ao lugar santíssimo, onde brota o rio com sua lei de espírito de vida, depois ele começa a falar da caixa. Mas só vemos a caixa a partir do capítulo 12, às vezes aí, do capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16 de Romanos, você vê a vida normal da igreja, aí se fala do corpo de Cristo, se fala da vida prática do santo, da comunhão uns com os outros, daquele ministério de apresentar os gentios como ofrenda a Deus, no capítulo 15, a vida normal da igreja. Aí temos aquelas tábuas, aquelas travessas, mas parece ser que estes capítulos 9, 10 e 11 apareceram de pronto entre o 8 e o 12. Quizás nós teríamos a tentação de pensar, bom, se aí está havendo uma correspondência do tabernáculo com o Evangelho de Deus nos conduzindo de fora para dentro, chegando já no capítulo 8, por que não passamos para o capítulo 12 de uma vez? Por que tem que haver um capítulo 9, um capítulo 10, um capítulo 11, com coisas, às vezes, que parecem tão controversiais, que têm sido motivo de discussão da igreja? Mas o Espírito Santo não quis saltar esses capítulos, porque, como lembrávamos, a igreja começa em Jerusalém, continua na Judeia, passam para Samaria e recém depois vá para o último da terra. E também, no final, tem que voltar para Israel de novo. Porque eles foram enseguecidos, mas foram enseguecidos por razões que vimos e vamos continuar vendo, mas começamos a ver no Cântico de Moisés. E o Cântico de Moisés está aí, escondido em Oseias, como também em Isaías, nos Salmos, depois em Romanos. E aqui vamos ver aparecer ele aqui, justamente em Romanos. Jesus também, quando falou da igreja que viria e dos gentios, ele estabeleceu primeiro que era necessário ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E falou pregar ao judeu primeiro, e depois ao grego, ao gentil. E quando aquela mulher, sirofenícia, estava querendo se adiantar à hora dos gentios, Jesus ficou calado, não falou nada, e como ele insistiu, teve que explicar que não é bom tirar da boca o pão que o filhinho vai comer, tirar dele e passar para os cachorrinhos. Há uma ordem. Então o Senhor guardou essa ordem. E ele fala que depois de entrar a multitude dos gentios, vai se voltar a Israel, e na última reunião que tivemos no retiro passado, pegamos não todas as passagens, somente algumas mais importantes, e passamos duas horas lendo aquelas passagens, e você percebeu quanto espaço Deus dedica na Bíblia para tratar esse assunto. Que às vezes nós ignoramos, mas Deus não ignora. Às vezes parece que dedica muito, mas Deus tem uma economia muito certa. Ele não faz nada errado. O melhor economista que existe no universo é Deus. Então, se ele dedicou tanto espaço a isto, é porque para ele é importante. E aqui são 16 capítulos. Chegamos no capítulo 8, que é na metade, que é o coração de Romano, e aí no coração aparece Israel e a igreja, nessa ordem.
Aleluia!
Claro que o Israel é a raiz da igreja. Aquela mulher tem vestes de ouro, da Apocalipse 12, mas está em pé sobre aquela lua. Aí está em dois aspectos. No início e no final na Nova Jerusalém, você vê os dois aspectos na Nova Jerusalém, já fizemos mensagem. Então não podemos saltar estes capítulos. Paulo inserta, porque o Espírito Santo inserta isso no coração do Evangelho. Não podemos pegar o Evangelho e separar ele de todo o trabalho de Deus. Porque se não compreendemos todo esse trabalho, não vamos compreender também bem o Evangelho. E Paulo disse, já terminando isso que alguns poderiam chamar de parênteses, mas eu não vou querer chamar de parênteses, é parte integral do Evangelho e o fio do Espírito. Amém? Então vamos dedicar pelo menos para algumas partes chaves, especialmente aquelas partes que tocam pontos controversiais. Não vou poder ler os três capítulos aqui, mas vou ler algumas partes que é necessário ter presentes e ter em conta para entender melhor e para poder superar aquelas controvérsias que têm se dado ao respeito do assunto na história da igreja. Então, no capítulo 9, vou escolher algumas partes para ler com meus irmãos. Vamos lá no capítulo 9. E vou ler algumas passagem que tem sido motivo de muita controvérsia aqui, o capítulo 9. E vamos ver as citações de Paulo nestes capítulos. E você vai ver que as palavras que Paulo usa provêm dos capítulos que ele cita. Ou seja, que Paulo está tendo presente passagens completas e faz alusões cortas àquelas passagens. Mas nós precisamos não somente ver as frases isoladas que Paulo toma e coloca no seu discurso, sino que precisamos ver os contextos que Paulo também tinha presentes quando faz uma alusão. Se ele pega um versículo, é porque esse versículo é uma chave, mas esse versículo não vem isolado como um provérbio isolado, sino que vem de toda uma passagem que nós precisamos ver para entender melhor essa frase agora usada por Paulo. Porque senão nós vamos interpretar um verbo isolado de um jeito que Paulo não estava querendo dizer. Às vezes pegamos um verso, separamos ele de toda a Bíblia
y queremos contradecir 25 otros versos que falam de maneira diferente a nossa interpretação de um verso.
Então temos que fazer diferença entre o verso mesmo, que tem um contexto original, que o Espírito inspirou e Paulo respeita pelo Espírito, e que também temos que lembrar outras palavras do mesmo Paulo, para ver que ele não está tomando num sentido, sino no outro sentido, com a ajuda do contexto de onde provém, para não pegar esse verso isolado e dar um sentido que contradiga outras passagens da Bíblia. Não temos a menor intenção de defender uma ou outra escola, só pesquisar a própria palavra, a ver o que ela nos diz. E ao mesmo tempo, depois de pesquisar, continuamos deixando o assunto aberto, mas não negando o que está escrito. Amém? Aberto para mais luz. Entende, irmãos? Então, não estou impondo isto, mas quero chamar a atenção a certas coisas para que vocês, se desejarem, tenham elas em conta. Amém? Porque existe alguns desequilíbrios que provocam divisões e alguns mal-entendidos que impedem o avanço. Isso é o problema quando há desequilíbrio num extremo ou no outro extremo, que impede nosso avanço e nos impede compreender melhor o quadro completo. Então, às vezes, uno descobre quão pernicioso e perjudicial é este ou aquele extremo. Por isso, o Senhor, nos extremos, colocou querubins guardiães. Aí, ele não fala nos extremos, senão aí acima do propiciatório, no meio daquele espaço que fazem os querubins com suas asas. Aí no meio ele fala, não fala nos extremos. Amém? Ali, naquele lugar central de equilíbrio, que tem em conta as distâncias e os extremos, e os querubins guardiães nos extremos, aí é que ele fala. Amém? Então, amado, vamos ler capítulo 9. Então vou começar desde o verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui já fala uma frase muito séria. Aquele Israel que será salvo são os que são israelitas verdadeiros, el Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, Sara terá um filho. Sara, não Agar, não Quitura, Sara. E não somente esta, mas também Rebeca, ela teve dois filhos, Esaú e Jacó. E disse, quando concebeu de um, de Isaac nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, então note aqui, a eleição não é segundo as obras. Já em Efésios, Paulo fala que a eleição é em Cristo.
Amém.
E aqui já fala que a eleição não é segundo as obras. Ele não tinha feito nada, mas Deus escolheu, porque Deus escolhe em Cristo e segundo a sua presciência. Irmãos, são dois versos que nunca devemos esquecer. Em Efésios 1:3, eleitos nele, ou seja, em Cristo. A eleição que Deus faz, Ele faz desde antes da fundação do mundo, e não faz baseado em nossas obras, não é por causa de nossos méritos.
Aleluia.
O que nós merecemos, já seja Esaú, já seja Jacó, qualquer ser humano, com exceção de Jesus, é a morte. É o único que merecemos. Assim que a eleição não é em base a nossos méritos. A eleição é em Cristo. Ou seja, Deus sabe que se Ele não provê Cristo, todos pereceríamos. Então Ele quer que Cristo seja oferecido a toda criatura. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que se arrependa e viva. Ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso que Deus quer. Isso que está na palavra de Deus. Mas ninguém tem nada para merecer isso. Então Ele quer que todos recebam Cristo. Ele quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Mas, ainda que a graça é manifestada para a salvação, não para burlar nenhum homem. Como está escrito em Paulo, a Tito, a graça de Deus foi manifestada para a salvação a todo homem. Paulo trabalhava para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Esse foi o objetivo de Deus. Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine. Esse era o objetivo para todo homem. Mas Deus sabia que não todo homem ia receber a graça. E não há outra maneira de que o homem possa conseguir sua realização verdadeira e plena fora de Cristo, porque fomos criados para ser cheios de Cristo, para comer da vida divina que é Cristo. É a vida que estava com Deus, se nos manifestou. Isso é, a vida só é a vida divina, de natureza divina. O homem não pode viver por si só. Nem sequer antes da queda o homem poderia viver sem Cristo. Quanto mais agora, depois da queda. Antes da queda, devia comer da árvore da vida. Mas agora, depois da queda, tem que ser redimido pelo sacrifício de Cristo para poder comer da árvore da vida.
Aleluia.
Então, o que é vencedor, Deus lhe dá, como era a intenção original. Não todos os homens vão chegar ao propósito para o qual foram criados, mas foram criados. E Cristo pagou o preço para que todo homem possa atingir o propósito. Mas Ele não obriga esse propósito a ninguém. O relacionamento que Deus quer ter com o homem é um relacionamento que o homem seja verdadeiramente um homem livre, porque ele foi feito a imagem de Deus, e Deus é livre. Deus não quer forçar. O homem criado antes da queda era livre. Depois, na sua liberdade, o próprio homem se vendeu ao poder do pecado, e a natureza humana ficou vendida ao poder do pecado, que está na carne agora. Antes estava no diabo, agora está na carne, e todo o poder da nossa alma não consegue por si só vencer o poder do pecado. O querer o bem sem mim, mas não fazer, não faço o bem que quero, sino que o mal que não quero, isso que eu faço. Então disse: segundo a lei da minha mente, eu concordo com a lei de Deus, mas veio outra lei nos meus membros que se revela contra a própria lei da minha mente, a própria lei natural, ainda no próprio Paulo. Então a lei da mente não é suficiente para vencer o poder do pecado. E a lei da mente é a lei da alma, porque a mente está na alma. Na alma está a mente, está o querer, está o sentir. Mas o homem não quer, nem pode agora. Sua alma, por mais que faça força, o poder do pecado é mais forte que ela. Então, Se em Cristo não há saída, por... e Deus oferece, e Deus vem e até toca. Diz a Escritura que às vezes até ilumina, faz milagros diante das pessoas, impulsa a pessoa, apresenta a graça diante dela, mas Deus sempre respeita ao ser humano.
Aleluia.
Ou seja, que a graça de Deus está para trazer as pessoas, mas nunca vai violentar as pessoas.
Aleluia.
Depois da queda, o homem já não tem poder para vencer o pecado. Mas depois de Cristo, o Espírito tem todo o poder. E o Espírito vem convencer o mundo, vem trabalhar com o mundo, vem nos falar do Senhor, vem manifestar a graça, vem nos conquistar. Às vezes até conquista um pouco nossa emoção, nosso intelecto, nossa cultura, mas não entra até o fundo, porque nós não recebemos. E a palavra é muito clara: os que lhe receberam, isto é, os que creem em seu nome. E agora vimos ao assunto da fé. A fé não é de todos, não porque Deus não dê a todos, senão porque não todos recebem. Mas a Bíblia diz que é da fé a todos ressuscitando a Cristo. Essa é a tradução mais exata daquele passagem de Atos. Deus dá fé. Claro, como alguns hipercalvinistas traduziram, então, em todo outro lugar, coloca, quando encontra as palavras piscin, coloca fé. Mas quando chegou a Atos e encontrou que aí também era piscin, aí falou, bom, mas não vai concordar com Teodoro Bessa. Então, traduziu, não acreditou. Mas é a mesma palavra que foi traduzida piscin nos demais lugares. Deus deu fé, piscin, a todos, com ter levantado a Jesus dentre os mortos. Então ele sabia, antes da fundação do mundo, antes de criar, quem receberia e creria em Cristo. Então a eleição não é uma eleição arbitrária. Não é uma eleição injusta, porque diz, mas Deus, porque escolheu a um, predestinou um para a glória e outros para o inferno, porque a uns o Senhor fechou os olhos e para outros abriu. Como se essas frases não viessem de um contexto maior. E a carga que eu tenho aqui, uma da parte das cargas, que não é o único assunto, mas sim uma das primeiras desta passagem, eu vou ser ver o contexto do enseguecimento, porque o enseguecimento de Faraó é apresentado por Paulo no contexto e na analogia com o enseguecimento de Israel, o endurecimento que, e também enseguecimento, endurecimento e enseguecimento, duas coisas. Em analogia, o de Faraó com aquele de Israel. E por isso tivemos que começar pelo cântico de Moisés, para poder ver as razões de Deus, as razões justas de Deus. Mas nesse capítulo, a maioria das pessoas encontram frases que parecem injustas. E Paulo, então, primeiro coloca e expõe essa protesta da natureza caída que quer echar a culpa a Deus e protestar contra isso. E você quem que é para você vir a discutir com Deus? Mas depois ele cita palavras que você pega o contexto, respondem e mostram que não há injustiça em Deus. Uno diz, mas Deus, por que você escolheu a Jacó e não a Esaú? Mas eu vou perguntar, a quem deu Deus no nascimento a primogenitura? Não foi Esaú? Eram gêmeos. E quem foi que nasceu primeiro? Não foi Esaú? E a quem Deus deu a primogenitura? Não foi Esaú? Mas sabia Deus que ele venderia a primogenitura por umas 20 dias? y sabía Dios que aquel otro que no tenía iba a procurar todo posible porque amaba aquella primogenitura. Entonces Dios fue justo, hermano, porque si Dios tivesse dado a primogenitura para Jacob, ay, sou já, que coisa. Mas Deus sabia que nem ainda tendo a primogenitura ela apreciaria ela, e deixou espaço para que cada um se manifestasse. E se manifestou Esaú, que é uma primogenitura? Para ele a bênção de Deus não era nada. Para ele o que era, era mentira, é isso que era, né? Dinheiro, pistola, sexo, isso mentira. Mas Jacó fazia tudo que podia, se disfarçava, comprava, vendia, porque ele queria aquela vida.
Aleluia.
E que representava essa primogenitura? Cristo, porque se é a bênção, ele é o primogênito, ele é o rei, o sacerdote, e tem a dobre porção. Era um aspecto de Cristo. Então, Deus não conhecia isto? Acaso tinha que esperar Deus a que Esaú vendesse? Quem foi que Deus aborreceu? Acaso aborreceu com injustiça? Acaso não é aborrecível menospreciar a bênção de Deus? Não é aborrecível? E acaso não é honorável procurar o que Deus valora e valorar o que Deus valora? Então Deus falou lá em Isaías de Jacó: a meus olhos foste honorável. Deus conhecia antes de Deus fazer alguma coisa. Deus conhecia antecipadamente quem queria uma bênção de Deus que não vem por merecimento, ou seja, que é graça de Deus. Então, o que fez Esaú? Desprezou a graça. E que fez Jacó? Amou a graça. Então, Deus amou Jacó, aborreceu Israel. Mas não fiz isso com injustiça, não. A mesma coisa com Caim e Abel. Estavam livres e Caim escolheu, né, a floreria, a agricultura, coisas do suor do rosto dele. Mas Abel se lembrou que todos aqueles biquínis e monoquines que fizeram seus pau de folhas deixaram a eles nus aos olhos de Deus. E que só o sacrifício que Deus propiciou foi que vestiu e cobriu seus pais. Então ele queria sempre estar coberto. E se dedicou a cuidar das ovelhas, a se oferecer o melhor, e chegava diante de Deus debaixo do sangue. Então Deus recebeu, porque que é aquele sacrifício? Não um adiantamento de Cristo na figura dele? E que acaso não ensinou a mesma coisa Deus a Caim? Falou para Caim: Caim, se você também fizer bem, você também vai ser exaltado. Ou seja, Deus não rejeitou Caim, Deus mostrou a Caim o caminho certo também. Mas Caim não. Caim se ensanhou no seu espírito porque estava na base da justiça própria, não estava na base da graça. Quando nós estamos na base da justiça própria, nos comparamos com os outros, pensamos que somos melhores, que merecemos alguma coisa. Mas quando estamos na base da graça, sabemos que todos merecemos a morte e que só a pura graça de Deus nos faz aceitos. Então, isso mostra que Deus, segundo a sua presciência, como ensina o Espírito por Pedro, ele escolhe. E escolhe em Cristo, sobre a base de receber Cristo. Não, nada que um não faz, ou não faz. Ele não tinha feito nada. Mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, foi dito o que foi dito. Hã? Então, aí diz no verso 11: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição. Então veja, o propósito segundo a eleição. A eleição em Cristo segundo a presciência.
Amém.
Pedro fala eleito segundo a presciência. Paulo aos Efésios fala eleitos em Cristo. E aqui diz o propósito segundo a eleição. Não tenha nada a ver o que a pessoa é em si mesmo. Não tinha nascido, nem tinha feito nada, mas para que a eleição, aquele som, qual é a eleição de Deus? Cristo. Cristo é o que Deus aprova. E Cristo que Deus oferece a todos. E Ele conhece quem vai crer, confiar em Cristo e apreciar a Cristo como Ele apressa, não em base do que nós somos, senão porque sintonizamos com o coração de Deus pela fé. Por isso a eleição é em Cristo. E por isso Cristo é oferecido a toda criatura. E quem rejeita o Espírito de graça faz afronta ao Espírito de graça, que é o que fala Hebreus. Em Hebreus se fala que se fez afronta o Espírito de graça. Acaso receber uma primogenitura por graça e depois vender ela não é uma afronta? Exatamente. Podendo ser aceito diante de Deus pelo Cordeiro, querer insistir em nossa justiça própria. Tem pessoas que não querem nem ouvir acerca de que Jesus levou nossos pecados. Eles preferem crer na reencarnação, no karma, que eles são os que levam. Ó, uma pessoa muito amiga, mas sou muito amiga de meu, um dos meus germos. Eu tenho até agora 3 germos. Um deles, agora cristão, foi falar com alguns professores, amigos dele, antigos, que queriam introduzir ele em coisas estranhas antes de ele ser cristão. Sempre foram amados e sempre trataram a ele muito bem. E quando ele chegou a se sentar e começou a falar que Cristo morreu por nós, aquele professor tão bonzinho se levantou enfurecido. Cristo morreu por você, mas não por mim. Bravo, sabe? Se levantou assim. Quem ia pensar? Pessoas tão calmas, aparentemente tão sábias, não suportava dizer que Cristo tinha morto por ele. Não é, será por você, mas não por mim. Olha, olha isso. Isso que fez cair. Isso que fez cair. Né? Então diz aí, para que o propósito de Deus segundo a eleição, já Deus sabia que seu propósito é realizado em Cristo, como fala em Efésios, segundo o propósito eterno que fez em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus é a realização do homem. Ainda antes da queda, tinha que comer da árvore da vida, e a vida que estava com Deus sem filho. No filho está a vida, aquele que tem um filho tem a vida. Só no próprio filho, por quê? Porque ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, e que reina em representação do Pai, é o Filho. Então o homem foi criado para viver em comunhão com o Filho. E se rejeita isso, não vai ser um homem completo. Vai ser um velho homem, um homem caído, vai virar um monstro. Então não há maneira de ser verdadeiro homem em plenitude sem Cristo. Cristo é a plena realização do homem. O homem não pode viver sem Cristo. E querer viver sem Cristo é deixar o maior buraco dentro dele. E esse é o testemunho dos poetas incrédulos. Jean-Paul Sartre, quando era filósofo e novelista, ele falava, só um testemunho, ele falava: a nada é a carcoma do ser. O seu ser está vazio por dentro, é uma liberdade inútil, sem sentido. O que a gente não sabe é que nos dois últimos anos da vida,
Jean Paul Sartre creyó en Dios.
Amén.
La mayoría no quiere saber eso. Fican bravos porque el grande Sartre, aquel filósofo ateo, tan favorito de muchos jóvenes en Francia y en otros lugares, da su mujer Simone de Beauvoir, de sus amigos lá de París, ahora viró crente en los dos últimos años de la vida, y por eso quien se convirtió, ninguém fala. Que Nietzsche, las cosas más de cordura que falou, falou do manicômio antes de morrer. E deu razão a Jesus. A gente que eu quero promover é o Nietzsche ateu, o Sartre ateu. Mas não querem nem que ninguém conheça que no final eles mesmos reconheceram seu próprio erro. Isso eles não publicam, temos que publicar nós. Porque eles não publicam isso. Porque assim como Caim, não querem saber. Seu espírito está ensanhado contra Cristo. Você vai encontrar muita gente que parece boa, mas quando toca o assunto de Cristo, aí vira aquela raiva, sai fora. Mas Deus sabia quem receberia o presente, que foi oferecido a todos. Mas Deus conhecia. Então o propósito era segundo a eleição. Pero a eleição não era por mérito de ninguém, era em Cristo, era quem resistisse a Cristo. Só pelo fato de receber Cristo seria feito filho e se entraria naquele propósito de Deus, de fazer o homem a imagem de Cristo. Esse era o propósito. Para isso Cristo tinha que encher a pessoa e a pessoa conhecer a Cristo em espírito e representar Cristo. Para isso foi feito todo homem. Mas era necessário receber Cristo, viver por Cristo. Ainda antes da queda, tinha que comer da árvore da vida. E depois da queda, tinha que se arrepender, crer, ser perdoado e regenerado pelo Espírito. E aí o homem pode cumprir seu propósito. Senão vai continuar sempre um inútil inservível. Então continuamos aqui. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca, o maior servirá o menor. O maior foi aquele que tinha a primogenitura, que era Edom, Esaú. Mas o menor era Jacó, que passou a ser o herdeiro da primogenitura e, portanto, o rei. Como está escrito, isso está lá em Malaquias, então esse como é a relação com todo o assunto. Amei Jacó e aborreci Esaú. Então aí ante essas frases veio a tentação do homem caído. Mas que lemos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Vê? O homem tem essa tentação de acusar a Deus. Isso que faz a nova era agora, promocionando o Evangelho de Judas e supostamente de Maria Madalena, mas sobretudo aquele de Judas, que não existe, é só um invento do século V, mas que querem crer, como os muçulmanos creem num suposto Evangelho de Bartolomé, escrito depois de Maomé, e não querem crer nesse Evangelho. De maneira nenhuma, ou seja, Deus não fez nem faz injustiça, nem é injusto de nenhuma maneira. É? Depois vamos ver outras coisas aí. Pois, diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Ou seja, não depende de quem quer, sino de quem Deus se compadece. E a compaixão de Deus é em Cristo. É? E disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Misericórdia é para quem recebe Cristo, é em Cristo. No amado é que somos aceitos, não é nós mesmos. Assim, pois, não depende do que quer. Quem vai poder se salvar por querer? Se quer ser salvo, precisa receber a graça em Cristo.
Por mais que queira, vontade sozinha não é suficiente. Precisa receber Cristo.
Amém.
Então disse: ni de quem corre. Esse que quer e que corre, esse cai. Mas de Deus que se compadece, esse aí está aberto. Porque diz a Escritura a Faraó, e note que aqui começa a relacionar o assunto do endurecimento, do enseguecimento. E estas frases que vamos ler aqui, que são das mais difíceis, que provocam aquelas controvérsias, essas frases provêm de passagens que Paulo cita. E por isso nós precisamos ver essas passagens. Mas estou lendo as partes difíceis, para ir depois ao que Paulo tinha em mente, de onde ele tirava essas frases. Então ele sigue falando assim, verso 17: porque diz a Escritura a Faraó. Ora, lembre-se, Faraó representava uma das cabeças, das sete cabeças da besta, das cinco que eram antes de João estar no tempo de Roma. Em Apocalipse 17, João está numa posição no Império de Roma. Daniel, no capítulo 7, ele está no Império da Babilônia. Então Daniel vê para o frente e ele vê Babilônia, depois vê Medo-Pérsia, Grécia e então vê Roma. Quatro bestas, e depois ele vê que na última besta dela menos sai de chifres, e entre eles sai aquele chifre pequeno que vai virar depois o anticristo, vai se engrandecer. Isso que vê Daniel desde Babilônia e depois desde Pérsia. Mas João vê a visão desde Roma e diz: cinco eram. Uno é, o outro ainda não veio, quando venha será por pouco tempo. E o oitavo é dentre os sete. Então João vê a mesma coisa que Daniel, só que vê um pouquinho mais. Porque João olha para trás, Daniel nunca olha para trás. Daniel nunca fala dos impérios anteriores à Babilônia. Mas antes da Babilônia foi a Síria. E antes de a Síria foi Egito. João fala cinco foram o Império Egípcio, porque antes deles eram os sumérios, que não foram um império, foram cidades e estados que brigavam entre elas, mas o império que dominou Israel foi o Egito, e depois do Egito foi a Síria, hein? Com Sargon, Senaquerib, Salmanassar, Tiglath-Pileser, todos aqueles, depois dos faraós, e depois veio Babilônia. 3. Pérsia e Mede, 4. Grécia, 5. 5 já são passados. Uno é no tempo de João, Roma. E o outro ainda não veio. De chifres que vão sair, a União Europeia que sairia no território onde esteve Roma. E o oitavo é aquele chifre pequeno que sai dentro deles, que é o anticristo que vem do abismo. Então, os oito que vê João se correspondem com os quatro finais que vê Daniel. Mas Daniel vê no quarto saindo os de chifres, que não tinham saído no tempo de João, mas que haveriam depois no final de Roma. E depois então sairia o oitavo, que é dentre os sete, aquele mistério de iniquidade que floresce no final, que é o anticristo. Então você vê que, segundo João, uma das cabeças da besta, das cinco anteriores, a mais velha delas, que se correspondem com as do dragão, porque as sete do dragão se correspondem com as sete da besta. Por exemplo, o príncipe de Pérsia era aquele espírito do diabo, associado ao diabo, que ele depois se expressou através do império persa, político. E depois, quando saiu aquele espírito, veio outro príncipe de Grécia, no capítulo 10. E depois subiu aquele império grego, segundo aquele espírito. Por isso Paulo fala dos governadores das trevas, esse no mundo invisível, deste século. Você é o mundo político da Terra. As cabeças do dragão, nos ares, as cabeças da besta, os associados de Satanás, na Terra. Então o faraó, quando Deus fala para faraó, está falando da natureza dessa besta que tem várias cabeças. A mesmo que quando fala para Tiro, fala para aquele querubim que está de trás. Quando fala para Babilônia, fala para aquele verdadeiro rei que reina sobre o rei natural. Então Deus disse, e aqui há algo muito importante que temos que compreender. Verso 17, porque diz a Escritura a faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Se Deus não permitiu um inimigo terrível para nós, para Deus não há nada terrível. Mas parece que o diabo está ganhando, que é terrível, povo de Deus, esse pequenininho. Mas Deus permite que um menino de sua boca a fortaleça seja estabelecida. O menino diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que pode fazer aquele monstrão frente a esse menininho. Mas o menino diz: bom, pai, pai. Pronto, suficiente. Você dá conta? O grande é o Senhor.
Amém.
Então Deus não fez ao diabo o diabo, não. O fez um querubim formoso, cheio de sabedoria, cheio de formosura, colocou ele perto dele e disse que por muito tempo ele foi perfeito em seus caminhos, até que hubo nele maldade. Ele foi o pai da mentira. Deus sabia, como sabia acerca de Judas, que era o diabo, que ele no futuro ia trair o Senhor. O Senhor sabia desde o princípio, mas até o fim deixamos de amigo. Deixamos de amigo. Mas ele deixou, por quê? Porque ele não quer gente forçada. Então, houve oportunidade do diabo começar a fazer seus negócios, suas contratações, e quis ser igual a Deus. E começou depois a falar mal de Deus para aqueles espíritos cheios de ódio para Deus. Aqui mesmo nosso irmão Daniel Mestral, quando era satanista e foi possuído por aqueles espíritos de Abraxas, e Deus falou que era uma unção de ódio. Isso era o que ele sentia quando era possuído, um ódio terrível, como expressa naqueles torturadores dos cristãos. Não se sabe de onde tem tanto ódio, que querem quebrar a fidelidade e a fé daqueles pequeninos com torturas inimagináveis. Isso é o que o inimigo é. Deus sabia isso, porque ele não força ninguém a seguir, e deixou a eles. Deus sabia daquele diabo, mas Deus não tinha medo do diabo. Ao contrário, agora todos vamos ser provados, porque existe diabo e demônios, anjos caídos no universo. E Deus disse: vão ser provados. E isso fala muitas vezes na Bíblia: para ser provado. Deus conhece todo, mas ele tem que manifestar a cada um. E ainda, por que seu filho é tão precioso para ele? Ainda, Deus não precisava que seu filho fosse provado, porque ele conhece o filho da eternidade. Mas nós não conhecíamos o filho. Satanás não conhecia o filho. Ninguém conhecia o filho como pai. E agora, depois das provas, agora sabemos quem é o filho. E quando nós estamos debaixo de provas como homens, e às vezes parece que não queremos perdoar, saber que Él nos perdoó cosas peores. No queremos que ninguém faça uma injustiça conosco, mas Ele foi tratado como se fosse a sumatória de todos os pecadores da terra. E levou isso diante do Pai. Aí vamos conhecendo o Filho. E por que é que Deus colocou o Filho no trono? Depois da aprovação do Filho. Agora o Espírito não vai abrir os olhos para glorificar o Filho, para mostrar a glória e excelência do Filho.
Aleluia.
Então por isso disse: para isto mesmo te levantei. Deus não fez ao diabo diabo, e Deus não obriga ninguém a pecar, mas Deus tem uma maneira de mostrar a cada qual a oportunidade, a prova, a prova. Então Deus, através da prova, está colocando um telão de fundo para exaltar seu Filho.
Aleluia.
Ninguém era digno no céu, na terra, de debaixo da terra. Ninguém. Silêncio. O próprio João estava chorando, mas o Cordeiro.
Aleluia.
Aleluia. O Cordeiro era digno. Mas tinha que acontecer muita longa história para mostrar a dignidade exclusiva do Cordeiro, porque ninguém fala mais nada. Agora é o tempo que todo mundo diz mentiras contra Deus, contra Cristo. Ah, mas vai ser um momento que Deus consuma o mistério. Ele expõe tudo à luz. E aí todo mundo se prostra, todo joelho, no céu, na terra e ainda debaixo da terra, diante do Senhor Jesus.
Aleluia.
Para isto te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Irmão, nós caídos desde os pés até a cabeça, corruptos como o pior, mas Deus enviou um Salvador que é capaz de salvar. Isso que tem que ser a igreja, desfrutar e viver a salvação, ser perdoado, ser limpado, viver pela graça de Deus. Paulo, até o último, fala que ele era o pior dos pecadores, e como esse pior dos pecadores conseguiu viver uma vida tão excelente. Nunca foi tirado dele a lei do pecado e da carne, mas ele viveu pela lei do Espírito de vida.
Amém.
Porque a gravidade não foi tirada, mas o combustível do foguete.
Amém.
Foi superior à força da gravidade.
Amém.
Isso que Deus mostra com toda a oposição do inimigo, aqueles fracos deles que já ninguém dá nada por eles, o Senhor ainda levanta.
Amém.
Ainda perdoa, ainda sustenta, ainda é capaz de se vencer a si mesmo, e ao se vencer a si mesmo, julgar ao diabo. Porque o pior que há em nós vem do diabo, e nos carregamos toda esta vida até ser reformados o corpo pecaminoso carnal, o corpo de nossa humilhação, esse que nos humilha constantemente e nos envergonha. Mas o Senhor faz que cada dia nos levantamos de novo, nos perdoa, nos põe de pé, caminhamos de novo, de além de novo, e pá, e de novo nos levantamos pelo sangue. Ele venceu pelo sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, e menosprezamos a própria vida até a morte. Nada somos em nós, mas seu sangue nos limpou.
Amém.
Ele nos fez seu Filho, e esse é nosso testemunho.
Amém.
Este é o testemunho que Deus nos deu, vida eterna.
Amém.
E esta vida está no seu Filho.
Amém.
Só no Filho, só o Filho.
Amém.
Nada nosso, nada nosso.
Aleluia.
E nós nem somos como demônios na carne, mas perdoados, regenerados, levantados, falando a nós mesmos não, ainda sem ter visto a glória de Deus, só pela fé. Não por vista ainda. Em cambio, eles viram a glória de Deus e traíram Deus, por isso eles já não têm perdão. O diabo sabe que já não tem perdão. O diabo sabe que ele vai para lá e por isso ele quer impedir a vinda de Cristo, juntar todo mundo com mentira, colocar bombas, colocar o que quer, porque ele sabe para onde vai. Mas o que pode fazer ele? Nada, ele quer destruir, mas só vai destruir os que são dele mesmo, a seus próprios filhos, aos filhos do diabo que vai destruir. Não a igreja.
Amém.
As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Amém. Para isto te levantei. Fala para Faraó. Mas como levantou Deus a Faraó? Houve injustiça em Deus? Não. Houve permissão de Deus. Mas vai haver juízo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz, como no caso do Faraó, vasos de ira preparados para ira, é verdade. O que não é verdade é que ele faz filhos de ira com injustiça, com arbitrariedade. Isso já não é verdade. Como fez o pior dos vasos de ira, o diabo? Fiz um querubim formoso, cheio de glória, de formosura, encarregado dos louvores, com acesso à presença de Deus. Isso foi o que ele fez, mas permitiu que ele se manifestasse como ele era. Deus não forçou o diabo. Não houve nenhuma tentação no diabo. A tentação era ele mesmo. Isso que está promovendo a nova era. Dizem, não, não vamos a ser escravos de Cristo, nem de Buda, nem de Maomé. Vamos nós mesmos ser. É isso que o diabo falou ao homem. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Hoje estava ouvindo um testemunho de Daimler Hack, que fala contra os Illuminati e tudo, mas também contra Cristo, fala. E só deixa ele mesmo e cada um mesmo sozinho na sua miséria. Esse homem caído, hein? Não Deus, não Cristo. Esse homem em si mesmo, esse diabo sozinho, a tentação de ser ele mesmo sem precisar de Deus. Como se alguém pudesse existir um segundo sem precisar de Deus. Querer roubar o nosso ser como se fosse nosso, esquecendo que somos devedores eternos a Deus. Mas o princípio do diabo, o síndrome de Lúcifer, o caminho de Caim, a justiça própria do fariseu, diz que é. Então, irmão, disse, logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Agora, note, Deus endurece a quem quer, isso é verdade. Mas como é que Ele endurece e por quê é o que temos que ver? E aí você vê que Deus não endurece por injustiça nem por arbitrariedade, senão por castigo, entregando no final ao homem que insiste, ou ao espírito que insiste na sua obstinação. Deus resiste, resiste, até que é uma linha que Deus disse: esse é teu Deus, então fica com ele. Assim que Deus endurece, e vamos ver isso nos contextos onde Paulo pega estas frases, porque Paulo pega estas frases de lá e depois coloca aqui que está falando de Israel, este endurecimento de Faraó como análogo com o endurecimento de Israel. Por isso fala disso, está falando disso para falar de Israel. Então, por isso, temos que ver a analogia com Israel para entender o assunto, biblicamente, sem acusar a Deus, mas compreendendo pela graça de Deus a Deus. Deus disse, o principal que o homem, vou dar permissão ao homem se gloriar, é me conhecer e entender. De nenhuma outra coisa o homem tem que se gloriar,
Isso está lá em Jeremias. Não pela sua sabedoria, não pela sua riqueza, sua formosura, nada, suas forças, nada. Em nada disso o homem pode se gloriar. Mas em alguma coisa vem se gloriar o homem, glorie-se nisto. Em me entender, compreender. E isso é pela graça de Deus, não é para nos gloriar. Mas Ele deixa se gloriar, mas gloriar nele, na sua graça. Manter o gloriar-se na esperança de ser breve. Amém? Então, ele diz aqui: dir-me assentar. Ah, Paulo já se adianta, hein? Aquele espírito incrédulo, acusador de Deus, que é o homem velho aí, Satanás, obrando no homem velho. Dir-me assentar. Por que se queixa ele ainda? Por quanto? Quem resiste à sua vontade? Está acusando como se Deus tivesse má vontade. Você dá conta? Está acusando a Deus de má vontade. Porque não compreende a Deus. Isso que o diabo fez. Ah, como que Deus falou que não pode comer de tudo? Ah, ele sabe que se come, vai ser como ele. Então ele não quer. É um Deus ruim. Me aceita a mim como Deus em lugar dele. Isso que quer o diabo. É. Isso, as dúvidas que ele coloca. Aquela jovem que se suicidou lá em Londrina, era porque pensava que Deus no final era injusto e queria que alguns vá para o inferno e outros para o céu, pela arbitrariedade de Deus. E ela não suportou um Deus arbitrário que foi apresentado pelo hipercalvinismo, mas não pela Bíblia. Não suportou. Isso foi, não conseguiu superar o pai pastor de Carl Gustav Jung. E ele viu seu pai crescer com aquela angústia hipercalvinista. Então ele cresceu e concebeu um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Diabo. Colocou o diabo na trindade, já não fala da trindade, senão da quaternidade, do mandala, aquele círculo que tem quatro partes, colocando o diabo como parte de Deus. Isso que é a psicologia profunda de Jung. Não superou aquele extremo. Por isso isto é importante. Então sigue falando aqui. Mas o homem, aqui Paulo colocou o freio, o homem, para um pouco. A resposta ainda não dá, mas primeiro chama a atenção, está agindo lá, está tendo uma atitude imprópria. Quem é tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou. Por que me fizeste assim? E aí começa Paulo a usar palavras que provém de Isaías 29. Você tem que ir a Isaías 29, onde fala destas vasos de ira e vasos de honra que ele usa em Romanos 9. Se você não pega a fonte das palavras de Paulo, você não vai aplicar elas, certamente. Então, amados, estamos agora chegando a um ponto. Vamos ver essa parte e vamos para Isaías. O não tem o oleiro poder sobre o barro, justamente naquele passagem do oleiro que Deus fala isso. Para da mesma massa fazer um vaso para honra, o outro para desonra, sim. Mas como que fez? Não declaramos que Deus não fez. Ele fez. Mas como fez? E por que fez assim? Isso é que precisamos ver na palavra. Não só o ver que ele fez, sino como fez, de uma maneira justa, né? Deixando livre até as últimas consequências, então julgando. Assim fez, não forçando ninguém. Eu queria ser salvo, mas Deus me obrigou a ir para o inferno, me obrigou a trair Jesus, disse Judas. Me obrigou, não. Deus conhecia o que faria Judas. E ele avisou o que faria, não mandou a ele fazer. Sabia o que ele faria por si mesmo.
Então anunciou por conhecimento antecipado, porque se não conhecesse, não seria Deus. Deus é onisciente, conhece tudo. Se dá conta? Então ele disse: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, essa ira justa, né? Ele quis mostrar seu poder, permitindo que se levantem seus inimigos pela própria culpa deles, fazendo as piores coisas. Se você soubesse o que fazem as elites em secreto, irmão, você diria: por que ainda existe o mundo? Por que Deus não destruiu? E se estão fazendo as piores coisas da maneira mais profana, mais odiosa contra Deus e contra os homens, contra os meninos, contra débiles, usando até a CIA, a FBI para roubar meninos, para vender para sacrifícios humanos das elites. Terríveis. E por que ainda Deus não destruiu? Está esperando a igreja. Porque fiz humanidade para que houvesse igreja. Por isso suporta, disse, com muita paciência, os vasos de ira preparados para a destruição. Mas ele nos fez assim. Deus fez o homem bom, disse a escritura, Adão. Mas eles buscaram muitas perversões. E depois veio o homem caindo, mas veio a graça e aí está a igreja. Por isso o diabo não suporta a igreja. Por isso Caim não suporta a dele. Porque eles não caminharam pelo caminho direito. Então a consciência deles sabe que são culpados. Por isso não querem ver ninguém diferente deles, salvado. Porque assim eles ficam mais expostos, mais monstruosos ante si mesmos. E então, irmãos, isso que falei acerca de certas entidades é uma questão que tem sido documentada. Não vou dizer agora porque não tenho tempo disso, mas não estou falando de inventos, estou falando de informação documentada. Agora diz aqui: verso 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, porque não é de mérito, é de misericórdia de Deus, que para a glória de Adantes preparou. E tudo como é, Deus apresenta seu filho, que é a aprovação e a eleição de Deus. Quem recebe ele está no bando dele, quem não recebe está no outro bando. Ponto. A eleição é em Cristo e é segundo a presciência, e é oferecido para todos os homens. Os homens nasceram sem conhecer, mas o diabo nasceu na glória, como querubim. E os anjos nasceram na glória, como anjos. E viram na glória. E traíram a Deus. Escolheram outra coisa. Então Deus deixou a eles com o que eles escolheram. Mas o homem nasceu agora neutral. Mas no começo ela foi enganada, o homem não. E agora todos nascemos na escuridão, não vemos, está cheio de debilidade no nosso ser, e os demônios estão, e o mundo está, tudo está contra nós, menos a fé do Filho de Deus, que Ele nos deu, e não por vista, mas por fé. Seguimos a Deus nas trevas, não vindo e só crendo. Isso que não suporta Satanás, porque ele viu e rejeitou. Nós não vemos, só intuímos um pouquinho. Isso que ele não suporta, mas isso que Deus apreciou. E então disse:
os quais, os vasos de misericórdia, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí já chega o assunto. Tudo aquilo era para levar o assunto a Israel e os gentios. Porque estes capítulos 9 a 11 fala disso. Então seguimos. Como também disse Oseias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isto de Oseias é síntese também do cântico de Moisés. Será um povo que não era, que foi chamado sincero, um povo insensato e louco, mas aquele povo que era traiu a Deus com feitiçarias, com idolatria. Então provocaram as células a Deus. Então Deus disse: agora eu vou provocar as células vocês. Vem. E aí vai falar que ele endureceu a eles como a Faraó, mas vai explicar por quê. Aí você vai ver a analogia do endurecimento, que não é uma predestinação arbitrária, não, não é assim. E assim tampouco os gentios mereciam nada, éramos povo louco também, não? E agora diz assim: também Isaías, ou seja, não só Oseias, sino também Isaías, clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então você já tem que começar a ler isso desde aqui. Começamos primeiro falando disso, que não todo Israel é Israel. E agora confirma, disse que é o remanescente que é salvo. E quando chega no capítulo 11, disse: e todo Israel será salvo. Este Israel, o remanescente dos crentes dentro de Israel. Tem que ler tudo o contexto para chegar no capítulo 11, né? Porque aqui vem falando até lá. Então disse, escute esse verso 8, por favor. Vou comparar aqui: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Você ouviu essa tradução corrigida de Ferreira de Almeida, ou seja, que corrigiram na Ferreira de Almeida e deixaram assim. Agora vou ler outra versão aqui em Reina Valera, por isso tem outra versão. Porque às vezes as traduções não são exegéticas, senão teológicas. Se a pessoa tem uma ideia e se encontra um versículo e vai traduzir, traduz de maneira que não contradiz a sua ideia preconcebida que ele já traz da sua escola. Então escute aqui a outra tradução, Reina e Valer, 1960, Romanos 9:28. Porque o Senhor executará sua sentença sobre a terra em justiça e com prontidão. Olha que fala esta: porque o Senhor executará sua palavra. Mas palavra pode ser qualquer palavra, mas aqui essa palavra é sentença. Ou seja, que Deus é um Deus que julga com justiça, não um Deus arbitrário, um Deus que julga e sentencia com justiça. Essas palavras, sentença e justiça, foi tirada dessa tradução e agora foi colocado assim, em lugar de sentença, palavra. Claro que a sentença é a palavra de Deus, mas sentença é uma palavra de juízo. E logo disse, completando-a e abreviando-a. E aqui disse, em justiça e com prontidão. Ou seja, abreviando é com prontidão, tem parecido, mas em justiça e sentença. Queria que vocês, desde agora, vejam estas palavras que aparecem no contexto do endurecimento de Israel, análogo ao de Faraó e ao do diabo. Desde agora quero chamando a atenção de vocês. E como antes disse Isaías, verso 29, o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência. Se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, ou seja, crer em Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, como Caim, mas como pelas obras da lei, na justiça própria. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Agora vamos passar ao capítulo 10, que vocês já conhecem. Aí habla da fé, da justiça por la fé, verdade? Então agora podemos saltar no capítulo 10 e vamos chegar no verso 18. Vou saltar, você pode ler, vamos só ganhar tempo. 10:18, depois de ler tudo aquilo, então disse: mas digo, no verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. Por isso manda pregar a toda criatura, para dar fé a toda criatura. Se algum não tem fé, é porque não recebe a palavra de Deus, não porque Deus não dá. Quando Deus está dando a palavra, está dando a fé. Quando Deus ressuscitou Cristo e mandou anunciar, Ele está dando fé a todos, como Paulo mesmo disse em Atos. Mas se algum não quer receber a palavra, não tem afinidade com ela, então esse espírito de anticristo, que não pode ouvir a Deus, as minhas ovelhas conhecem minha voz. Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Porque não são das minhas ovelhas. Então o que são? Vocês são filhos de vosso pai, o diabo, e os desejos de vosso pai querem cumprir. Por isso não se negam a si mesmos e seguem a palavra de Deus, aunque é oferecida, mas fazem afronta ao Espírito de graça. Então, olha o que fica falando aqui. Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se ajou a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, e aqui vem o cântico de Moisés. Essa cita que faz Paulo é do cântico de Moisés. Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Vê? É verdade. Agora diz, e Isaías ousadamente diz, note, a mesma coisa do cântico de Moisés, a mesma coisa: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel disse: todo dia estendi as minhas mãos a um povo fiel e verdadeiro. Qual é o problema aqui? Um povo rebelde e contradizente. Eu não sou antissemita, eu sou antissemita, mas tenho que ser vivo. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? de modo nenhum, porque também eu sou israelita. E não sou Paulo, vê que não foi rejeitado todo o povo da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Sublinha essa frase aí. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. O que se fala da igreja? Os que antes conheceu a estes predestinados. Que conheceu Deus? Que receberia Cristo. Né? Não que eram bons, que mereciam algo, não. Que receberiam Cristo. Então, aqueles que receberiam Cristo, Deus reservou aquele remanescente final que, como nação, 12 mil de cada tribo, receberia o Messias no tempo do fim. Reservou para o fim. Porque poderiam haver nascido em outra época. Mas quem que decide quando que vai nascer aquele de Israel que vão crer? No fim, quem é Deus? Não é Deus acaso que coloca as pessoas no princípio, no meio, no fim? Então, a gente que receberia o Messias segundo a palavra prometida de Deus, que estivemos lendo muito ainda, que foi pouco, em comparação com tudo que há, Deus conhecia de antemão quiénes de Israel receberiam o Messias e quando. Então ele se reservou um remanente pequeno ao longo do século, mas reservou a conversão ao fim, quando já tinha entrado a plenitude dos gentios, que também tinha que entrar. Tem outras ovelhas, eu devo trazer ela, e haverá um rebanho, um pastor. O Israel era conhecido de antemão, do mesmo jeito que a igreja. Pois Israel remanescente que recebe a Cristo é membro do corpo da igreja, do mesmo corpo. E nós somos membros do corpo que eles trouxeram primeiro, que começou com Israel e na igreja em Jerusalém, em Judeia. Então diz aqui, estamos agora, e disse o assunto de Elias, e aí fala como o Senhor reservou aqueles que não dobraram seus joelhos, vê? Se lembra? Verso 7. Pois que? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos, eleitos em Cristo, eleitos pelo conhecimento anticipado de Deus, os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então aqui você vê que Paulo está pegando aquela frase de Faraó e aplicando analogamente a Israel. Então a minha pergunta, mas então a culpa é de Deus, como falavam lá, a culpa é de Deus, que eles não vêm porque Deus escureceu. Como falando, a culpa é de Deus que deu para Jacó a primogenitura. Não, Deus deu para Esaú, mas ele não deu. Ué? E isso sabia Deus, entende? A culpa não é de Deus, é de Esaú, que Deus conhecia. Então, isso que precisamos ver de aqui em diante. Tudo aquilo que falou no 9 e 10 era para sustentar o 11. Então agora vamos colocar muita atenção aqui no capítulo 11 e vamos ver. Os outros foram endurecidos. Note aqui, aqui nesta versão revista tem um ponto. Foram endurecidos, ponto à parte. Máximo, aqui nestas outras versões diz assim, verso, capítulo 11, verso 8. 7. O que buscava Israel não o tem alcançado, mas os escolhidos o têm alcançado. Escuta, os demais foram endurecidos. Ponto e vírgula. E outras versões só colocam vírgula. Então, com vírgula, temos que ler assim. Os demais foram endurecidos como está escrito. Você vê que quando você coloca um ponto, é uma correção teológica. Porque essas vírgulas e comas e pontos e comas não são no grego como no espanhol e como no português. Essa é a escola que determina se você vai colocar um ponto quando é só uma vírgula. Mas a outra versão que é atualizada tem só uma vírgula. Alguns aqui pode ser que estejam encontrando só. Levantem a mão os que tem vírgula aí. Olha, todos estes tem só uma vírgula. Então aqui colocou um ponto, mas saiu a vírgula. Por isso foi atualizada. Então escuta: os demais foram endurecidos como está escrito. Então vamos a ver como que está escrito. Estamos agora no verso 8. Foram endurecidos como está escrito. Que é o que está escrito? Deus lhes deu o espírito de profundo sono. Esconderei deles meu rosto, disse Deus lá no canto de Moisés. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então, essa é uma cita que faz Paulo. Você tem que ir para o pé de página. Veja de onde vem essa cita. O dia de hoje. 11:8. Deuteronômio 29:4. Isaías 29:10. Então, Deuteronômio 29 é aquele preparando o cântico de Moisés, o preparo. Isaías 29:10 é o lugar de onde Paulo tira a cita. Então, vamos para Isaías 29. Vamos lá para Isaías 29 e vamos ver a cita. Isaías 29. Porque se você lê a cita de Paulo, você vai compreender que era tudo isto que Paulo estava tendo em conta quando escreveu. Então aí você vai compreender melhor a Paulo. Como Paulo estava se baseando em Isaías, Isaías e Oseias, ele se baseando no cântico de Moisés. E aqui Paulo cita Moisés, cita Isaías, agora vai citar Davi. Mas vamos ter que citar Isaías 29. E vamos ler desde o verso 10. Note. Encontraram? Eu vou ir lendo aqui desta tradução de Reina Valera para passar para vocês. Porque Javé derramou sobre vós espírito de sono, fechou os olhos de vossos profetas. Isso era o que prometeu no caso de Moisés, não? Não era isso? Me provocaram a ir e por isso afastei meu rosto, escondi. Mas por quê? Porque me provocaram na ira. Aí está a razão de Deus. Não na predestinação arbitrária, você vai ficar endurecido. Não, não é assim. Isso não que Deus queria para Israel. Todo tempo estendeu as suas mãos até que entregou a eles ao que os adoraram. Deus não vai insistir que adorem a ele se eles preferem outros deuses. Então, olha aqui o contexto de Paulo. De aquelas passagens. Javé derramou sobre vós espírito de sonho, sono, cerrou os olhos de vossos profetas, colocou véu sobre as cabeças de vossos videntes, e o será toda visão como palavra de livro fechado, o qual se derem ao que sabe ler e disserem, lê agora isto, ele dirá, não posso porque está fechado. E se dier o livro ao que não sabe ler, dizendo, leia agora isto, ele dirá, não se ler, ou seja, os próprios videntes, os próprios profetas, os próprios sábios estavam igual de cegos que os cegos, que não podiam ler, porque Deus, porque eles provocaram a cegos, ó Deus. Então Deus provocou também a eles os cegos e escondeu seu rosto. Por um tempo. Por isso lemos tudo o cântico de Moisés, a cena do noivado, a cena do terrível e a restauração final. E então aqui vem falando da mesma coisa.
Isaías e disse: disse pois Adonai, porque, essa palavra forte aqui são as razões de Deus. Quando Deus disse porque, por que Deus vai esconder o rosto? Por que endurece Israel? Cujo endurecimento é análogo ao de Faraó. Por que se esconde Deus? Aqui vai falar por quê? Por quê? Disse, porque este povo chega a mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Isso, a religiosidade, o teatro, isso faz que Deus fique calado, que a gente não é tocada, não é iluminada por Deus, porque a gente não busca Ele de coração. Mas quando disse, me encontrareis, porque me buscareis de coração. Mas quando vão buscar a Deus de coração? Quando tem até aqui, na até a cabeça, de idolatria na Babilônia. Então disse mais, seu temor de mim não é mais que um mandamento de homens que tem sido ensinado. Portanto, portanto, eu mesmo que porquê. Essas são as razões de Deus. Porque é aqui que novamente excitarei eu a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso. Qual é esse prodígio? Porque perecerá a sabedoria dos seus sábios, se desvanecerá a inteligência dos seus entendidos. Isso é porque Deus esconde o rosto. Vê as razões de Deus, porque não há sinceridade na búsqueda de Deus. Por isso a gente fica sem entender nada. Então por isso Deus deixa a gente na escuridade, porque todo o tempo oferece e o povo não quer, não quer, não quer, deixa lá, eu quero isso, não é isso. Então Deus, como quando perguntou Judas, não Iscariote, sino seu irmão, Tadeu, bebeu, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Aquele, o mundo, não ouve a minha palavra. E para que vai se manifestar se ele não quer ouvir? Mas aqueles que o amam, né? Aí ele manifesta, manifesta, né? Então diz aqui, ai dos que se escondem de Javé, ou seja, não querem ser iluminados. Jesus falou isso, essa é a condenação. A luz veio ao mundo, quem é ele? Mas eles amaram mais as trevas que a luz. E diz ele, sem causa me aborreceram, a mim e a meu pai, sem causa. Ou seja, que a luz veio para eles, ao céu veio, mas eles amaram mais as trevas e sem causa aborreceram ao Senhor e a seu Pai. Sem causa, não é porque Deus obrigou. Ou seja, que quando Deus endurece e quando Deus deixa a pessoa na sua escolha idolátrica, essa é a maneira como Deus faz vasos de desonra. Não predestinando você, não. Deixando livre, oferecendo, estendendo as mãos, apresentando a graça, e eles fazendo afronta, e afronta, e afronta, e afronta ao Espírito de graça, até que chega um dia que disse Deus, bom, vai. Como falou para Balaam, Balaam não vai, mas ele queria, queria, vai, pode. E quando ia, quase morre, se o jumento não vai. Assim é que Deus endurece. Não disse, você vai ser predestinado para o inferno, e aunque você queira, você não vai ter nada. Assim não é. Isso não é Deus. Deus quer, insiste, quer todo Israel sacerdote, mas somos povo, ok. Insiste, 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 insiste. E eles não querem. Então disse o Senhor, porque não aprovaram ter em conta a Deus, então Deus os entregou. Isso que quer dizer ser entregue a Satanás. Não é a igreja invocar a Satanás, não. Quando a pessoa já insiste na coisa dele, não quer mais, vai, insiste, insiste, insiste. Chega um ponto
que Deus fará, como falou para Balaam: vai em paz. Isso que é terrível.
Essa é a maneira como ele endurece,
né? Como ele faz vasos de ira. Vamos continuar lendo. Ai dos que se escondem de Javé, encobrindo o conselho. Ou seja, eles viram na verdade, mas sacaram voltas por aqui, voltas por lá, não quiseram ver a luz. Isso que é perigoso. Porque quem vê e não quer ouvir, está escolhendo a mentira, está escolhendo as trevas. A luz veio e os homens amaram mais as trevas. Isso é a condenação. E isso, um aborrecimento a Deus sem causa. Deus não tem culpa de nada. Cristo não tem culpa de nada. Como dizia aí, do meu povo eu erro e um pecado, como líamos no cântico de Moisés. Agora é a continuação. Então diz aqui: encobrindo o conselho e suas obras estão nas trevas. O que Jesus falou: aquele que faz suas obras em Deus, vem à luz para que se manifeste. Como se falava do irmão Washmani, que cada vez que chegava de jovem onde Margaret Barber, era repreendido, mas ele ia constantemente para ser repreendido, porque ele amava a luz.
Amém.
Mas, irmão, é perigoso ver a verdade e não receber. Pode não voltar mais. Delicado. Dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Vossa perversidade, disse Isaías, disse Deus por Isaías. Vossa é a perversidade, não de Deus. Vossa perversidade certamente, escuta aqui o assunto dos vasos de honra, de desonra, do oleiro, veja de onde Paulo toma, em que contexto ele está tendo presente. Nesse sentido temos que interpretar Paulo, porque ele está tomando desse contexto. Veja, de aqui no verso 16, esse que pegou o assunto do oleiro e dos vasos. Vossa perversidade certamente será reputada como barro do alfarero. Acaso a obra dirá do seu bastidor: não me fez? Dirá a vasilha daquele que tem formado: não entendeu? Não é isso que Paulo está citando? Não é isso que Paulo falou no capítulo 9? Você dá conta? A base de Paulo, cântico de Moisés, Oséias, Isaías, agora vem Davi. Voltamos lá para o capítulo 11 de Romanos, no verso 9. 11, 9. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Sublinha a palavra retribuição. Não é arbitrariedade do calvinista de Deus, é retribuição. Me provocar na ira, por isso esconderei meu rosto e vou provocar a ira a eles, mas não é para sempre. Olha, não é para sempre. O cântico de Moisés termina com outro hino, e é isso que continua depois aqui. Mas vamos ver de onde toma aqui. Depois vem o verso 10, que continua Davi falando: escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Isso desde torne-se-lhes por sua retribuição. Qual é a retribuição? O escurecimento, né? Isso é o escurecimento, o entenebrecimento, endurecimento, cegueira. Isso é retribuição. Então disse: oscureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Agora vamos ver isso que falou Davi, em que contexto aparece. Sabe onde que aparece? Num salmo messiânico, que é o salmo 69. Veja aí, no pé de página dos versos 9 e 10, provém do Salmo 69. Vamos lá, vamos ver o Salmo 69. Salmo 69. Porque Paulo tomou do Salmo 69, amém? Então vamos ver este Salmo. Não podemos ler todo porque é longo, mas vamos pegar umas partes para que você perceba que este é um Salmo messiânico, um Salmo profético no qual o Espírito de Cristo falava por meio de Davi. Então assim começa o Salmo. Ao músico principal, sobre lírios, aí é onde descansa o amado. Salmo de Davi. Então olha o verso 4. Tem-se aumentado mais que os cabelos da minha cabeça os que me aborrecem sem causa. Você viu? Tem-se feito poderosos meus inimigos, os que me destruem sem ter porquê. He de pagar o que não roubei. Foi o Messias, tive que pagar o que não roubou. Agora vem o verso 9. Porque me consumiu o selo da tua casa, e os denostos dos que te vituperavam caíram sobre mim. Vê que um salmo messiânico. Vê que o Espírito de Cristo em Davi. Agora vamos passar para o verso 21 e seguintes, que são os que aparecem no contexto da cita de Davi que faz Paulo, e que estamos vendo o seu contexto num salmo messiânico. As razões do endurecimento de Israel parcial, como disse Paulo, endurecimento parcial, não de todos nem para sempre. Me puseram, capítulo 69 do Salmo, verso 21 e seguintes. Me puseram, ademais, e ele por comida, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não é um salmo messiânico, irmão? Então, quem que fala aqui? O Messias, o Espírito de Cristo falando por Davi. Aí que compreender o contexto. Agora sim, então seguimos. 22. Seja seu convite diante deles por laço. Vem o que cita Paulo. E o que é para bem por tropeço. Sejam oscurecidos seus olhos para que não vejam. Faz tremer continuamente seus lomos. Derrama sobre eles a tua ira e o furor do teu enojo os alcance. Seja seu palácio assolado, em suas tendas não haja morador. Por quê? Olha o verso 26, a razão de Deus. Por que Paulo citou Davi? Por que Davi falou em nome de Cristo isto? Por que o endurecimento? Por que o castigo temporal de Israel? Porque perseguiram ao que tu feriste, e contam da dor dos que tu chagaste. Põe maldade sobre sua maldade. Então é a maldade deles contra Cristo e que provocou o endurecimento deles. Você dá conta? Sua búsqueda de Deus não foi sincera, por isso veio o estupor, por isso veio o endurecimento. É um castigo temporal justo de Deus, depois de rejeitar a graça sem causa, aborrecer o Senhor, dar a ela a beber vinagre, etc. Isso é a razão pela qual há vasos preparados para a ira. Mas não eram para ira, não foram criados para isso. Deus quer que os vasos para ira sejam salvos. Deus quer que os vasos para ira venham ao pleno conhecimento da verdade. E Deus é todo-poderoso e é soberano para fazer, mas seu caráter não é forçar.
Amém.
É respeitar, porque se ele força, o homem deixa de ser homem, deixa de ser a imagem dele e passa a ser só um boneco. Então Deus respeita. Eu quis,
mas você não quis. Se você não quer, eu te chamei, mas me aborreciste sem causa. Me diste as costas, me provocaste as ciúmes. Veio o mal. Do povo eu era. Do povo é o pecado, não de Deus. Não é um Deus que predestina arbitrariamente, não. Tem que pegar todo o contexto.
E aí ele fala: põe maldade sobre a sua maldade e não entre na tua justiça. Essa é a fé. Sejam raídos dos livros dos viventes e não sejam escritos entre os justos. E aqui temos as distintas seções daquele livro, que não vamos entrar nisso, mas num capítulo, volume 1 de Aproximação Apocalipse, depois da Laodiceia, tem um capítulo chamado Livro Celeste, onde se entra nisso com mais detalhe. Então, remito por enquanto para lá. Então, mas a minha afligida e miserável, tua salvação, no Deus, me põe em alto. Alabarei eu o nome de Deus com um cântico. Então, amados, vocês têm visto aí esse assunto, verdade? Então, vamos parar hoje aqui, porque se continuo, vou ter que deixar truncado o seguinte passo. Então, vamos descansar por hoje. Vamos orar. Querido Padre, agradecemos tua palavra preciosa, toda ela é importante. Aquela frase vem daqueles contextos completos. E Paulo lembrava aquilo. Oh Senhor, rogamos que o Senhor nos esclareça. Louvor seja o teu nome. De nós é o erro e o pecado. Do Senhor é a grandeza, a pureza, a fidelidade, a lealdade, a exaltação. Senhor, nos perdoa, nos limpa pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor é a nossa justiça nele. Ele é Javé, se que não, Javé é nossa justiça. Só confiamos na tua graça e por ti vivemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Até amanhã.